Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Neymar Dias. Seja bem-vindo.
Ô, Geraldo, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os ouvintes aí do programa. Já tem bastante tempo aí e é sucesso, né? Estou muito feliz de participar. Obrigado pelo convite.
A felicidade é nossa, Neymar. E como eu disse aí, conversando um pouquinho antes aqui, você é assíduo aqui no programa, né? E desde que eu descobri tua música aí, eu fiquei encantado, né? E você tem, nossa, uma dinâmica boa, né? Porque você vai em orquestras, grupos, né? E solo também. Então, essa sua diversidade aí é grande, né?
Pois é. Eu sempre vi a música assim como um todo, assim, né? Sempre fui muito fã de música, independente de estilo, né? Sempre escutei de tudo, né? Apesar de ser começar no estilo raiz, com viola mesmo, que foi o meu primeiro instrumento, aos 4 anos de idade. Cresci ouvindo aquele repertório, né, tradicional de viola. Mas depois fui expandindo, aprendendo outros instrumentos, me interessando por outros tipos de música. E acho que quando a música é bem feita, todas se conversam, né? Prefiro não rotular muito clássico, erudito, né, popular. Enfim, tem as categorias, mas, como o Tião Carreiro falava, só tem música boa ou ruim.
Não tem pra onde correr. E você começou bem, bem novinho, né? Eu até estava olhando lá um vídeo, você lá no programa da Inesita Barroso, mas
sim,
jovenzinho, né?
Ali, Geraldo, eu tinha acho que 6 para 7 anos de idade, mais ou menos, né? Eu comecei de 3 para 4. 4, meu pai já gravava fitinhas em casa, assim, eu arriscando as primeiras composições, tocando, né, aqueles clássicos caipiras, Menino da Porteira, né, Tristeza do Jeca, tudo muito simples, assim, né? Quando ele viu que eu tinha aptidão para aquilo, ele sempre incentivou, assim, a família inteira, né? Então foi um caminho bem natural, né? Meu pai tinha dupla caipira antigamente, né? Então tinha instrumentos em casa, assim, né? Tinha viola, violão. Eu me interessei naturalmente, assim. Então é desde muito cedo mesmo. Comecei com a violinha, depois violão. Mas foi esse que você viu no programa. Fui várias vezes no Viola Minha Viola, né? Muitas vezes, desde criança. E até uma das últimas vezes que eu fui, a Inesita brincou: agora não precisa trazer aquele banquinho pra você subir, porque você era muito pequeno quando você veio aqui a primeira vez. Então tem um tempinho aí de estrada, né?
Mas você participou da banda ali, da Inesita também? Foi, né?
Não, ali eu nunca cheguei a tocar no regional do Robertinho, não, né?
Ah, sim.
Fui acompanhado pelo regional várias vezes que eu fui, né? Desde as versões que era o Robertinho ainda.
Entendi.
Depois teve a versão também sem o Robertinho, né? Tem um outro amigo violeiro, que é o Arnaldo Freitas, ele realmente tocou bastante tempo lá no regional, né? Mas eu nunca cheguei, eu sempre fui como convidado, assim.
Ah, sim. E como é o nome do teu pai, para os ouvintes saberem?
Meu pai é Xavier, né? Ele faleceu, já tem 2 anos, mas ele tinha um sobrenome artístico de Altimar, né? Teve uma dupla que gravaram nos anos 70 ali, até ganharam um festival na TV Tupi. E depois ele não seguiu a carreira, nem o meu tio também, não, que era o par, né? Era a dupla, né? Uhum. Ele foram, né? Não seguiram carreira, mas enfim, batalharam um pouco, mas depois acabaram indo para outras áreas. E meu pai sempre incentivou, né? Então, talvez o que ele gostaria de crescer na arte, assim, ele se veio identificado, né, comigo, assim, sempre apoiou e com certeza deu certo de alguma maneira, né?
Não, e que bom que ele incentivou, né? E temos você aqui, que é um músico extraordinário, que você é autodidata, né? E mais depois, Neymar, você fez curso de composição e regência na FAM, né?
Sim, exatamente. Eu comecei de ouvido, né? E ainda criança, eu estudei um pouco de violão clássico, né? Tinha um professor em casa, assim, na aula de aprender partitura, fez aquele repertório um pouco do violão clássico, né? Depois estudei teoria. Aí, depois, no final da adolescência, eu fiz os cursos formais, assim, né? Me graduei em composição e regência pela FAM, mas sempre tive interesse em aprender, em transcrever coisas, né? De vários estilos, ficando escutando um monte de música diferente, tocando instrumentos de cordas diferentes, né? Cada um ensina um pouquinho, né? Então é uma formação bem vasta, assim, né? Sempre me interessei por, né, por aprender, assim.
É, que bom.
Mas eu comecei de ouvido, mas depois tive os estudos formais, então...
Claro.
Então tem essas coisas minhas que dialogam entre o erudito e o popular, né? Tem peças minhas para orquestra sinfônica, tem peça para viola e orquestra, arranjos para quarteto de cordas, né?
Maravilha.
E é bom estar no meio dessa bagunça organizada.
É, tudo que é tipo de música. Vamos lá. E vamos ouvir um pouquinho de música então, Neymar?
Vamos lá.
O que você sugere para os ouvintes?
Que tal se a gente tocar o Chamamé da Lua, pode ser?
Claro. E a outra?
Ah, depois a gente pode ouvir o Depois da Serra, né? Que são músicas assim, que ela, as duas músicas elas têm versões diferentes, né? Tem a versão que a gente pode ouvir aí, que é do disco, mas, por exemplo, Depois da Serra, ela tem versão com orquestra, com quarteto de cordas, sempre tem uma viola com protagonista, né? E o Chamamé da Lua também, tem versões em trio, né? Então são músicas que aceitam várias versões diferentes. A gente pode ouvir aí o que tá no disco Minhas Canções Instrumentais.
Vamos ouvir.
Tá bom. Thank you.
Brasil Regional está recebendo Neymar Dias, que acabou de sugerir duas músicas, Chamamé da Lua e Depois da Serra. Neymar, eu vou te confessar uma coisa que eu ouço muito e toda vez que eu posso ou tem alguma coisa assim, eu vou lá e ponho Depois da Serra e eu entro num devaneio, sabe? Ela me absorve completamente. Então me vêm letras, imagens, uma série de coisas, porque essa música para mim é um clássico.
Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso, viu, querido? De ouvir como as pessoas reagem diferentemente, assim, à música, né? Você tá contando uma coisa muito bonita, né? Teve uma outra amiga, disse que escutou um lançamento recente de uma música minha que eu coloquei nas plataformas, que se chama Água, e ela veio contando muita coisa bonita, assim, né? Que faz bem pra ela, que sugere paisagens. Como você tá comentando aí, que te faz bem, eu sou um... É muito bom saber, assim, que além da estrutura técnica da música, na verdade o importante é isso, né? Uma das principais funções da música para mim é comunicar, né? Que a gente está conversando aqui, né? Fazer entender e fazer tocar outra pessoa, né? E ainda mais quando é uma música instrumental, né? Que é, por exemplo, ela não tem a letra, né? Então é um negócio um pouco, não é comparando, mas tem um quê de sagrado numa música instrumental, né? Porque você não está falando nenhuma palavra, né? E você consegue emocionar a pessoa, né? Então tem um negócio muito especial aí.
Eu lembro agora que o Almir Sater, ele disse uma vez que eu ouvi, né? Numa entrevista dele, ele disse assim, a música quando é boa, eu deixo instrumental. Mas quando eu vejo, assim, que ela precisa de alguma coisa, eu ponho uma letra.
Ah, exatamente. Tem uma entrevista bonita que ele fala exatamente isso. Solta alguma coisa, né? Completa com a letra, né?
Exatamente.
Mas é muito bonita essa entrevista, né?
É muito boa.
Eu acho que ele até cita essa palavra, né? Sagrada, que eu falei. Foi. Realmente ele cita nessa entrevista, eu achei muito bonito, né?
Isso.
E é isso mesmo, né? Então, às vezes ela tá completa, só instrumental, às vezes a poesia... Ela, né, embeleza mais ainda ou completa, né?
Isso.
Tem música que não precisa da poesia, né?
Tem
muito bacana.
E que nem eu disse, Depois da Serra, ela me remete a muitas coisas. Eu praticamente poderia, assim, sentar ali e escrever o que eu estou sentindo, ou estava sentindo na hora de ouvir, né? Então a letra, ela vem, claro que eu nunca fiz isso, e nem pretendo fazer, né? Mas ela remete, assim, como eu sou jornalista.
Que sugere
ideias,
assim.
Poderia ouvir ela e escrever alguma coisa ali, então é interessante. Enfim, mas é um detalhezinho aí.
Não, um detalhezinho não, você tá falando uma coisa muito carinhosa, muito importante. Aliás, esse disco, Minhas Canções Instrumentais, o título dele não é à toa, né? Porque as minhas músicas, elas buscam sempre assim, né, Geraldo? Tem uma força melódica grande, né? Ainda mais na viola, porque a viola é um instrumento, né, que sobrevive de cordas soltas, né? E, enfim, ela tem aquela coisa dos harmônios, de você fazer um acorde, fazer outro, já sai bonito, né? Mas enfim, eu tenho uma preocupação muito grande em indicar as melodias na viola, né? Muitas apresentações que eu fazia dessas minhas composições, sempre chegava uma pessoa na plateia e falava, ah, mas você podia pôr uma letra com essa melodia, né? Então, às vezes a pessoa escuta uma música instrumental, não passa pela cabeça pôr a letra, né?
Sim.
Mas tá bonito do jeito que é ali, é uma música instrumental, né? Mas enfim, eu fico muito feliz, assim, que eu dou muita importância esse negócio da melodia. Então, nesse disco aí, você pode ver do disco inteiro, ele tem, poderia ter uma pessoa cantando em cima, sabe, a melodia, né? Então, daí o título Minhas Canções Instrumentais, né? Ficou um título um pouco diferente, assim, mas tem a ver com a importância que eu dou pra melodia.
E faz muito bem, um trabalho maravilhoso. E você, nossa, tem muitas parcerias. Agora, inclusive, você tá fazendo um show com a Mônica Salmazo, né?
A gente fez um show bonito aqui no espaço que chama Tóquio Marine Hall, que era um antigo Tom Brasil aqui em São Paulo. Né? Ali nesse show eu fiz baixo, acústico e viola, né? Mas com a Mônica tenho feito bastante coisa, né? Com viola, bastante coisa assim também, né? Então tem a ver com esse som que ela faz, que barra em alguns trabalhos dela no regional, né? Tem até aquele disco que você deve ter ouvido, o Caipira, né?
Sim, muito bom.
Né? Então é o Caipira da Mônica, que lá é uma releitura, né, respeitosa, enfim, não é aquela música caipira tradicional, né? Do Lil e Léo, do Zico Zeca, do Verveirinha, do Nick Tinoco, mas enfim, é o olhar dela para um caipira do interior do Brasil inteiro. E a viola cai muito bem ali, então tenho felicidade de trabalhar com ela, com o Ferragutti, com o Ivolins, né? Então são pessoas que, né, algumas delas, né? O Tori Caymmi, recentemente, né? Tive felicidade de trabalhar junto com ele, com a Mônica. Então, né, são os presentes que a vida traz, assim, né? gente que trabalha bastante, leva a música em sério, né? E são vitrines boas pra gente também, né, Verão?
Claro.
Que divulga nosso trabalho, né? Então é muito importante.
É, e você também teve uma passagem lá em 2008, né, com o Branford Marsalis, né, com...
Ah, isso sim, foi na época que eu tocava contrabaixo acústico em orquestra, e o maestro Gil Jardim, ele regimentou uma orquestra para tocar um repertório bonito lá nos Estados Unidos, que incluía alguns arranjos dele, para música de Javan, essas coisas, da parte mais popular, mas, por exemplo, tinha o Villa-Lobos, a gente tinha bastante coisa do Villa-Lobos, era uma orquestra pequena, assim, em que eu fui como contrabaixista e cujo solista era o grande Branford Marsalis, né, irmão do Wynton Marsalis. Foi uma turnê enorme, foi bastante, uma experiência muito boa ter, né, participado desse grupo aí.
Os Brasilianos, né, o espetáculo se chamava assim.
Brasilianos, né? Isso, exatamente. Então tinha o negócio do Villa-Lobos, depois tinha um compositor francês, que era o Davis Miró, se eu não me engano. E era um repertório bonito de tocar, assim, sabe? Não teve violinha dessa vez, mas pude conhecer bastante os Estados Unidos nessa turnê, foram várias cidades, né? E conhecer o Branford, assim, muito, muito gentil, muito generoso, né? Uma pessoa muito do bem mesmo.
Que maravilha. É, e você tem isso aí, não dá viola, mas dá... É, o baixo, o bandolim, a guitarra havaiana, que você vai também, né? Então, o que põe na sua mão, pelo menos de cordas aí, né? Você desempenha, né?
É, a guitarra havaiana eu gravei um LP em 1990, né? Eu era adolescente, um LP instrumental de guitarra havaiana, que era um instrumento, né, um pouco difundido aqui no Brasil. Quem popularizou esse instrumento aqui no Brasil foi o Poli, né? Que tocava vários instrumentos de cordas, e ele fez um sucesso danado com esse instrumento aqui, que era novo na época aqui, né? Uma guitarra havaiana. Ele tocava aqueles sucessos cantados, só que instrumental, né? Eu me interessei ainda criança por aquilo, né? Então é muito diferente de qualquer colega da escola, né? Mas enfim, eu achei bonito aquilo lá e consegui aprender meio de ouvido e desenvolvi no instrumento, fiz muitas gravações, né, com os artistas sertanejos do meio da década de 80 até 90, assim, como músico de estúdio, né? E pintou a oportunidade de fazer um disco só instrumental de guitarra havaiana. Esse disco, na verdade, coroou uma primeira fase minha, assim, né? Até depois eu comecei a me interessar por outros tipos de música, estudar, né? É, outras coisas, mas foi uma batalha que meu pai conseguiu, assim, de divulgar e ir atrás dos produtores para tentar gravar. Foi muito bacana, foi uma experiência boa. E eu ainda gravo ela, né, em estúdio de vez em quando. Pretendo retomar em algum projeto meu, autoral, assim, né? Ela dialogando com outros instrumentos, por que não, né? Pode ficar bonito.
Ah, fica, com certeza. Mas Neymar Dias, multi-instrumentista, um cara que eu tenho uma admiração imensa pelo teu talento, pela sensibilidade com que você trata a música, e isso transmite para os ouvintes, para quem gosta do teu trabalho. Muito obrigado pela tua participação.
Poxa, eu que agradeço.
Aqui no Brasil Regional.
Obrigado mesmo, Zenderaldo, por participar dos programas, né? Maravilhoso aí. E espero voltar com alguma novidade mais pra frente aí. Queria fazer uma propaganda aqui. Eu vou lançar uma música nova aí no Spotify, se chama Baião Novo, né? Vai estar em todas as plataformas. Vou aproveitar seu programa aqui para fazer um merchanzinho.
Pode ser. E também onde o diz aí onde é que o pessoal pode encontrar teu trabalho, nas plataformas, evidentemente.
É, né? Nas plataformas, YouTube, né? Que agora acabou o CD, né? Tá mais escasso esse negócio, né? Eu ainda gosto daquele negócio do CD, pra falar a verdade, né? Ver o encarte, ver a capa, ver quem tocou no disco, né? Ver a arte, quem fez a arte, né?
Sim.
Mas enfim, é um outro jeito que você tem de escutar a música hoje, né? O importante é divulgar também, né? Vão mudando essas coisas, né? Então a gente acha no YouTube, então tem bastante coisa. Praticamente todos os meus discos estão lá para as pessoas conhecerem.
Tá bom, Neymar Dias. Grande abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, querido. Sucesso com o programa aí.
Você está com o Brasil Regional.